Olá para você que segue ligado aqui no nosso site, o Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Esse é o fechamento de mercado da soja, para a gente entender todos os cenários que estão balizando os preços, tanto aqui no Brasil quanto na Bolsa de Chicago. E olha, são muitas informações. A gente tem o shutdown, a gente tem as informações, as expectativas para o relatório de oferta e demanda que deve ser divulgado ainda nesta semana. A gente tem toda uma preocupação aí com a demanda chinesa pela soja e também sobre como anda e como devem ficar os preços aqui no mercado interno. Tem muita comercialização travada, muitos produtores falando sobre isso. E claro, ninguém mais, ninguém menos do que ele, Carlos Kogo, uma referência no setor de grãos, uma referência no agro, principalmente, da Kogo Inteligências em Agronegócio, que vai nos ajudar a esclarecer todos esses cenários para o mercado da soja. Carlos, seja muito, mais uma vez, bem-vindo aqui no nosso site. É um prazer falar com você.
Mesma forma, agradeço o convite, uma boa oportunidade e agradecemos por estar mais uma vez aqui presentes com vocês no dia de hoje.
E, Carlos, começo te perguntando sobre o shutdown. É o mais longo da história americana. Eles têm uma reunião aí, um projeto de lei para encerrar esse shutdown. Mas como o mercado está avaliando, quais os efeitos desse shutdown especificamente para o mercado da soja?
Ah, perfeito, né? Foi uma longa paralisação, realmente, né? O mercado ficou exatamente num período em que estava acompanhando a progressão da colheita americana, e essa colheita aí provavelmente está próxima do final. Ficou sem a referência de informação, tanto em relação ao avanço da colheita, como em relação às questões ligadas à oferta e demanda, estoque americano, safra americana. Isso começa então, de certa forma, a clarear a partir da divulgação do relatório do USDA, né? Relatório de Supply and Demand, né? Oferta e demanda global. Provavelmente, pelos indicativos aí, pelo fato da colheita já estar se aproximando do seu final, restando algumas porções a serem feitas, uma redução na safra de soja, no rendimento da soja, e possivelmente uma redução nos estoques finais de soja dos Estados Unidos, né? Isso é o que é esperado pela maioria dos traders que projetam essas referências na Bolsa de Chicago.
Certo, você comentando aí, a gente realmente nessa semana a gente vai ter essa expectativa para o relatório, que deve ter um corte aí na produção, tanto de soja quanto na produção de soja e na produtividade. Mas como esse cenário de cortes do USDA pode impactar nos preços na Bolsa de Chicago, Carlos?
Assim, o curto prazo, durante a divulgação, o efeito pode ser um efeito autista, as cotações reagindo aí com alguma alta aí nos contratos de curto e médio prazo, né, os contratos para final de ano agora e principalmente primeiro semestre de 2026. Uma boa parte disso, de certa forma, está sendo precificado já. E eu, francamente, da minha parte, eu não espero grandes oscilações de preço em função disso. Em termos de futuros em Chicago, né? Acho que realmente o que está conduzindo os ânimos em Chicago e as cotações vai ser tudo ao redor da evolução ou não das vendas de soja americana para o mercado chinês, que nós vamos falar depois, né? Então, realmente, eu acho que esse é o ponto. Alguma precificação vai ocorrer ali durante o relatório, mas não deve ser nada expressivo.
Sim, como você já apontou aí, com relação às compras de soja da China pelos Estados Unidos, eles anunciaram na semana anterior aí essa compra de 12 milhões de toneladas, e o mercado tem se perguntado muito, principalmente os produtores: a China precisa dessa demanda, né? A China precisa comprar essas 12 milhões de toneladas, ao mesmo tempo que se fala dos estoques também lá na China, né, Carlos? Como você vê esse cenário?
Perfeito. Bom, primeiro, né? É um anúncio, né? Não houve confirmação disso, né? Tem vários pontos em aberto, é um compromisso, apenas em compra, não é embarque. Parte do volume pode ser contrato futuro na Bolsa de Chicago, pode não ter movimentação física. Pelo time todo que se tem, né? Você tem um tempo entre a operação de compra, embarque, desembarque. Isso são em torno de 6 semanas, né? Então, dessas 12 milhões de toneladas, a gente pensa que é factível, algo ao redor de 4 a 5 milhões de toneladas podem ser escoadas dos Estados Unidos para a China depois que o governo, então, fechou esse acordo comercial que envolve o resto do ano agora envolve os próximos 3 anos, né? Por outro lado, a China continua comprando soja na América do Sul, especialmente no Brasil, né? O número de outubro eu acho que é emblemático, né? 91,6% de tudo que o Brasil exportou em outubro foi destinado à China. É um volume recorde, a exportação brasileira é recorde, os embarques para a China são recordes, as compras chinesas no Brasil são as maiores da história e continuam ocorrendo. Foram aí mais 20 a 25 navios nessa última semana aí, reforçando os estoques chineses, né? A margem, o crush margin na China recuou, a margem tá mais espremida. E eles estão razoavelmente bem estocados aí para cobrir essa parcela de demanda que eles vão ter até a entrada da nova safra brasileira no mercado entre final de janeiro e início de fevereiro, né? E até lá, também é importante dizer que ficou uma diferença grande de taxação, né? Os Estados Unidos, mesmo com a redução de 34% com encargos e taxas, etc., de 34% para 13%, a tarifa sobre o Brasil e a Argentina é de 3%. Então, essa diferença de 10 pontos percentuais continua garantindo uma diferença de torno de 50 centes por bushel mais barato para a soja brasileira, né? Isso para embarque até final do ano, início de janeiro. Para embarques depois, a partir de março até maio, a soja brasileira fica em torno de 1 dólar e 20 a 1 dólar e 30 por bushel mais barata que a americana, em função das diferenças tarifárias, diferenças de tributos na importação. Ou seja, dificilmente essa meta estabelecida no acordo será cumprida até o final de 2025, até janeiro de 2026, e também dificilmente, pelo andar da carruagem, vai ser cumprida ao longo de 2026.
Carlos, a gente, como você pontuou, a soja brasileira vai continuar mais competitiva, mas nessa semana o secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent, ele destacou que espera que nos próximos anos a China demande em torno de 25 milhões de toneladas da soja americana. Como você vê esse cenário para os próximos anos da demanda da China de grãos dos países de forma geral? E eu pergunto para você se a China tem buscado alternativas de outros grãos para compor nessa produção, nessa demanda também. A gente viu recentemente que o MAPA autorizou aí algumas indústrias de biorrefinarias do Brasil a exportar o DDG, que pode ser uma matéria-prima bem mais vantajosa do que a própria soja para alimentar boa parte do rebanho de suínos também. Então isso acende um alerta também.
Exato, a China também ampliou as compras e importações de óleo de palma, óleo de soja, de outras origens. Além dessa questão falada, abriu o mercado então para o DDG brasileiro, para sorgo brasileiro, outro grão substituto, aí no caso substituto ao milho, né? O DDG substituindo o farelo proteico, substituindo o aporte proteico na ração, abre o mercado para o Brasil. E eu vou reforçar novamente, eu acho que os 25 milhões de toneladas de compromisso seria voltar a um patamar ainda inferior ao que os Estados Unidos chegaram a exportar para o mercado chinês. Agora, dificilmente eles vão ser cumpridos enquanto permanecer uma diferença de 10 pontos percentuais de tarifa, 13% sobre os Estados Unidos e 3% sobre o Brasil, 3% sobre a Argentina e Paraguai. Dificilmente a China vai chegar durante o ano a cumprir compromissos de 25 milhões de toneladas originadas nos Estados Unidos. Então, isso para a gente não vai acontecer. A demanda chinesa segue forte, as margens estão ruins, mas seguem forte. As importações cresceram no acumulado do ano, de todas as origens somadas, cresceram. Ou seja, não vejo grandes mudanças no radar. Os prêmios brasileiros acabaram caindo nos portos. Já temos prêmios negativos aí, principalmente para o mês de março e abril, os prêmios estão negativos nos portos, diferente do que se tinha antes desse acordo. Então, de qualquer forma, isso afetou o Brasil, pois continua garantindo demanda para soja brasileira, mas realmente afetou os prêmios no Brasil, porque, de certa forma, aproximou um pouco mais o preço americano com o preço brasileiro, ainda que a vantagem seja amplamente brasileira. Então, já afetou também o preço aqui no Brasil.
Carlos, você pontuou sobre no Brasil, aproveito para conversar com você sobre isso. Conversando com alguns agricultores aqui no Notícias Agrícolas, eles reportam sobre a comercialização muito travada, né? Os preços não estão nos patamares que eles almejam e, claro, os custos de produção também estão elevados. Então, eles falaram, muitos produtores garantiram, né, fizeram comercialização em meses ali, alguns meses anteriores, mas agora eles não estão achando viável e estão esperando. Como você está vendo esse cenário de comercialização travada, principalmente para essa safra que a gente está?
É, finalizamos outubro aí com praticamente 24% da soja futura fixada pelos produtores brasileiros, em todos os tipos de fixações. É um dos volumes mais baixos dos últimos 10 anos, né? E essa espera que o produtor está fazendo, em função de margens bem apertadas, de preços que não andam, ela só pode, na verdade, ter pior resultado, pior ainda, porque o dólar segue caindo, há espaço para queda do câmbio ainda. As cotações futuras de Chicago não devem se movimentar, porque a China segue não demandando soja americana, os estoques americanos vão acabar crescendo, vão acabar em algum momento voltando a pressionar as cotações futuras, por falta de demanda de soja americana. E por fim, o terceiro ponto, que são os prêmios, podem sofrer mais baixas os portos brasileiros quando começar o acúmulo de ofertas vindas do interior em direção aos portos já a partir dos 2 primeiros meses de 2006. Então, o prêmio pode cair, dólar pode cair e futuros não têm espaço para subir. Ou seja, quem esperar pode ter ainda mais perdas pela frente.
Carlos, uma das preocupações também do mercado era com a dificuldade de originação da soja, reportada também pelo mercado. Como você está acompanhando esse cenário e como isso acaba impactando também aqui o mercado interno da soja, principalmente?
É, isso de certa forma cria uma firmeza em termos de prêmios futuros, de embarques futuros, uma dificuldade, né, de originar volumes grandes, o produtor é bastante retraído, não quer vender, mas na hora da necessidade, realmente, assim que a colheita realmente iniciar, essa pressão de oferta vai acontecer por questões ligadas à infraestrutura, falta de espaço de armazenagem, dívidas de curto prazo a serem pagas. Então, o mercado acaba ficando ofertado, né? Isso tem até um efeito aqui de redução de pressão baixista sobre os prêmios no curto prazo, mas logo em seguida, aí, passado o final de ano, essa pressão voltaria e o produtor não teria como segurar produto para uma safra que promete se aproximar de 180 milhões de toneladas. Realmente não há capacidade para estocar tudo isso e o produtor vai acabar desovando isso durante o período de safra, pressionando cotações, elevando o preço de frete e pressionando os prêmios nos portos também. Então, mais cedo ou mais tarde, essa pressão virá.
Exatamente, você comentou aí numa safra de 180 milhões, a gente tem pontuado sobre isso, sobre uma safra recorde, mas você acredita nisso? E mais do que isso, a gente tem visto muitos problemas, principalmente com o Rio Grande do Sul, estão tendo dificuldade lá, principalmente com os investimentos para fazer essa safra. A gente vê agora reportes de replantio em Goiás, Mato Grosso, devido à falta de chuvas e também no Paraná pelo excesso de chuvas. Como você avalia essa safra no Brasil?
É, plantio atrasado realmente, iniciou mais cedo do que o normal, acabou sendo interrompido por falta de chuvas, que é clássico, típico de um fenômeno Laninha que já está ativo, né? Mas o fenômeno Laninha tem essa característica de atrasar chuvas no Cerrado, provocar excesso em algumas outras regiões, mas acaba que o resultado dos últimos Laninhas tem sido tanto de safra recorde de grãos no Brasil, quanto de safra recorde de soja, né? Já estamos vindo de uma laninha, já estamos vindo de uma safra recorde de soja, e estamos em direção a uma nova colheita recorde. O clima em si, tudo indica, passa a ser favorável a partir de dezembro, com a volta da chuva nas regiões produtoras, a retomada do plantio, principalmente naqueles estados que já estavam mais adiantados. Ou seja, estamos sim caminhando para uma colheita recorde. Prejuízos acontecerem serão coisas apenas pontuais, não tem nada de quebra à vista pela frente.
Carlos, diante de toda a sua experiência no mercado, diante de tudo o que você acompanha, a indicação que você dá para o produtor nesse momento é de segurar as compras ou buscar aí ficar atento aos melhores preços? Qual a estratégia que você indica para o produtor?
Havendo algum repique de cotação futura, através de relatório do SDI, ou um câmbio reagindo em algum momento, tem que tentar antecipar, tem que tentar evitar estar presente no mercado naquele período ali, exatamente no período de janeiro até maio, quando vai ser realmente o pico de baixa da soja no Brasil. As cotações mais do norte, Mato Grosso, podem se aproximar rapidamente de R$ 100 e provavelmente vão acabar ficando até abaixo dos R$ 100, a depender de prêmio, a depender de câmbio. Então, tentar, dentro do possível, né, das limitações de cada um, evitar esse período aí, né? Agora, ficar também totalmente em aberto, sem posição nenhuma fixada, num mercado em que tem um viés baixista para os primeiros 3, 4 meses do ano, é bastante arriscado. A posição que o produtor brasileiro está entrando esse ano, de chegar em fim de outubro, com 24% da soja travada, que é o menor percentual dos últimos 10 anos, é bastante arriscada. Embora a margem futura seja apertada, ela pode ficar negativa se o produtor tiver que vender a patamares abaixo que estão sendo indicados hoje, né? E esses patamares podem acontecer.
Carlos, você pontuou aí a safra em algumas localidades abaixo de 100 que podem acontecer. Isso é algo que assusta muito o produtor, né? O produtor fica muito assustado, principalmente com seus custos aí bem elevados. Diante desse cenário que pode acontecer, o que o produtor dessas regiões tem que fazer? Porque no Porto de Paranaguá a soja não deve ficar abaixo do 100, né? É importante a gente frisar isso.
Não, não, Paranaguá não estamos falando nisso. Estamos falando Paranaguá se aproximando aí, um patamar bem abaixo que está hoje. Paranaguá tem oscilado ao redor de 138, R$ 139. A tendência é de queda para os próximos meses, vai ficar acima disso. A paridade de forma interior, ela está na casa dos. Nesse momento, está na casa de R$ 104 para uma soja maio de 2026, lá no Médio Norte, Mato Grosso. Tá? E na casa de 124, R$ 125. No oeste do Paraná. Agora, essa pressão vai vir com mais força à medida que o câmbio pode ceder e à medida que os prêmios também poderão ser mais pressionados para baixo. Então, essa queda pode ser mais acentuada pela frente. O produtor tem que buscar realmente uma produtividade bastante elevada, né? O break-even dessa safra está alto. Um produtor em Mato Grosso precisa aí mais de 56 sacas de soja para cobrir o custo operacional efetivo, um valor bastante alto, né? Muito próximo do, e até em algumas situações até piores relações de troca, ou menor poder de compra que foi o da safra passada. Então, realmente tem que buscar aí o que vem buscando, que é uma safra com bom desempenho para via produtividade, pelo menos garantir uma margem mínima de lucro, né? E não ficar no vermelho na próxima temporada. Mas também organizar melhor, gerir melhor a sua comercialização, pois ficar totalmente em aberto numa safra recorde chegando e com o mercado internacional com cotação futura com viés de pressão baixista é bastante arriscado, né? Tem que tentar realmente se proteger melhor disso. Já devia ter feito isso mais tempo lá atrás, mas a gente observa que a maior parte não fez nada mesmo e ficou completamente em aberto. Então nós temos aí praticamente 3/4 da safra sem nenhuma proteção, que é uma coisa, eu vou dizer que é simplesmente absurda. O produtor não deveria estar entrar tão desprotegido assim, quando a gente vê grandes grupos, grandes produtores que já estão aí com 80, 85% da soja futura vendida, fixada já há bastante tempo, aproveitando prêmios altos que tivemos até pouco tempo atrás, aproveitando um dólar no patamar um pouco mais alto também. Houve muito bons momentos para fazer isso, e o produtor realmente, em grande parte dos produtores, não aproveitou isso.
Exato. E Carlos, a gente tem uma participação aqui no nosso chat do YouTube, do André Morato Faria. Ele fala: boa tarde, Coco. A soja disponível continuará fraca neste final de ano?
Provavelmente sim, né? Os prêmios também de curto prazo, principalmente esse prêmio novembro, esse prêmio acabou, esse prêmio chegou a estar cotado perto de US$ 1,80 por bushel. Hoje ele está na casa de 1,20, 1,25. Perdeu fôlego também, o dólar também perdeu fôlego e Chicago não andou. Chicago andou durante o acordo entre China e Estados Unidos, depois retraiu de novo, ou seja, muito pouca coisa para acontecer com a soja disponível, né? Não sobe, mas também não desce, né? Tá aí uma presa numa banda muito pequena. Paranaguá vem oscilando há 2 semanas entre 138 e 139, R$ 140 a saca, custo e frete Paranaguá. Então tem pouca coisa para acontecer realmente. Não tem grandes novidades pela frente. Falta pouco final do ano, tem 1 mês e meio, pouca coisa para acontecer.
Exatamente. Atenção a todos os cenários no mercado. Carlos, eu agradeço muito a sua participação e claro que eu vou te convidar para voltar mais vezes aqui.
Com certeza, estarei sempre disponível, sempre que possível, sempre que necessário. Agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos.
Muito obrigada. Bom, você acompanhou a entrevista com Carlos Coco, da Coco Inteligência em Agronegócio. Ele destacou aqui as expectativas que o relatório de oferta e demanda do USDA dessa sexta-feira deve trazer cortes, principalmente na produção e na produtividade da soja americana. Isso pode elevar momentaneamente os preços da soja em Chicago. Ele também destacou que a oferta no Brasil segue travada e que os produtores perderam aí uma melhor janela de comercialização, visto que os prêmios dólar e Chicago estavam mais favoráveis. Ele destacou que boa parte, quase aí mais da metade dos produtores não realizaram, então isso chama muito a atenção e, claro, muita atenção aos preços da soja para essa reta final do ano no mercado disponível, no mercado interno. Antes da gente caminhar para a nossa reta final, a gente vai para os preços lá na Bolsa de Chicago para a gente entender como que está o andamento e o fechamento dos preços lá na Bolsa de Chicago. Olha, Chicago trabalha com 6,25 pontos de alta e precificado em 11,33 dólares por bushel. Já o março, precificado em 11,44 dólares por bushel, com uma valorização de 6 pontos. Maio também trabalha com alta de 5,25 pontos, com preço de 11,54 dólares por bushel, e o julho está precificado em 11,61 dólares por bushel, com um ganho de 4,75 pontos. Agora vamos para o milho. O milho está com ganho de 3,25 pontos e precificado em 4,35 dólares por bushel. Já o março trabalha em 4,49 dólares por bushel, com um ganho de 2,25 pontos. Já o maio trabalha cotado em 4,57 dólares por bushel, com um avanço de 1,50 pontos. O julho trabalha com alta de 1 ponto e precificado em 4,63 dólares por bushel. Vamos ver os preços do trigo na Bolsa de Chicago. O primeiro contrato de dezembro está estável e precificado em 5,36 dólares por bushel, e o março está com leve ganho de 0,75 pontos e precificado em 5,52 dólares por bushel. Já o maio trabalha em 5,64 dólares por bushel e com um ganho de 1,75 pontos. O julho trabalha com ganho de 2,50 e precificado em 5,75 dólares por bushel. Agora a gente vai até a Bolsa Brasileira B3 para a gente ver como tá os preços do milho. Os preços do milho estão trabalhando com leves ganhos, em que o contrato novembro trabalha com 0,25% de alta e precificado em 67,94 centavos por saca. Já o janeiro trabalha em R$ 70,75 por saca, com um avanço de 0,43%. O março trabalha com um avanço de 0,19% e precificado em R$ 72,49 por saca. Já o maio trabalha em R$ 72,02 por saca, com um avanço de 0,38%. Esses foram os detalhes do fechamento de mercado. Eu espero que todos tenham acompanhado todas as informações e, claro, que a gente segue aqui com mais informações para que você continue sempre muito bem informado, principalmente sobre o setor do agronegócio. Acompanhe a programação do Notícias Agrícolas. Até mais!